Havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Antes de iniciar o nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura e aprovação da 6ª reunião da comissão. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, queiram permanecer com o seu encontro. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as respectivas notas taquigráficas. Expediente. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 5/15, de autoria do presidente Davi Alcolumbre, com a finalidade de debater os resultados da atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, enquanto promotora do desenvolvimento regional e as perspectivas de investimento e ações para os próximos 4 anos. Encontra-se presente para a audiência pública o senhor Djalma Bezerra Melo, superintendente da SUDAM, e também, em substituição ao senhor Rafael Rezende Neto, liquidante da antiga SUDAM, eu vou convidá-los para participarem da mesa. Assim sendo, eu convido a senadora Simone e o senador Donizete que façam introduzi-los ao plenário e, consequentemente, participarem da mesa. Aqui estão nossos palestrantes e eu gostaria de dar um esclarecimento. Hoje a casa está cheia de reuniões, de comissões. Eu mesmo participo no mesmo horário de 4 reuniões. E tive que me deslocar para cá, porque sou o vice-presidente e o presidente Davi vai se atrasar por 1 hora. Mas nós vamos começar a nossa reunião e até que os outros senhores e outros senadores possam aqui chegar. Em conformidade com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Cada convidado terá 20 minutos para fazer a sua exposição. E, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senhoras e senhores senadores inscritos. A palavra aos senhores senadores e às senhoras senadoras será concedida pela ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos assegurados, igual prazo para a resposta do interpelado. Eu consultaria os nossos palestrantes, se o doutor Djalma queria usar a palavra em primeiro lugar.
Sim, por favor.
Nosso superintendente da cidade. Então, eu concedo, pelo prazo de 20 minutos, a palavra ao senhor Djalma. Hein? Sim, aqui tem umas informações. Antes de conceder a palavra dos convidados, informamos que as participações dos cidadãos em nossa audiência serão recebidas nos seguintes canais. Portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site do Senado Federal, www.senadoleg.br, e pelo Alô Senado, 0861-2211. Concedo a palavra ao senhor Djalma Bezerra Melo para fazer a sua exposição.
Senhora senadora, senhor senador, senhores
da mídia, da imprensa, minhas senhoras, meus senhores, é com grande satisfação que nós estamos aqui para falar sobre a Nova Sudã, essa Sudã que acabou de completar 8 anos, em substituição à antiga Sudã que foi extinta. Então, a Sudã e o desenvolvimento da Amazonas. A Sudã foi criada em 2007, recriada pela Lei Complementar número 124. Finalidade: promover o desenvolvimento includente e sustentável em sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional, e internacional. O objetivo era formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento da sua área de atuação em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento, articulando-se com os planos nacionais, estaduais e locais. Dentro desta linha é que nós estamos trabalhando nesses 8 anos. A nossa área de atuação não é pequena. Ela compreende cerca, mais ou menos, de 59% do território nacional. São 9 estados da Amazônia Legal. E nós temos também em torno de 25 milhões de habitantes em toda a região. Bom, a estrutura da Sudã de recurso orçamentário e recurso humano é esta aí até 2014. O orçamento ainda está para ser sancionado, ou já deve ter sido sancionado agora. Então, em 2014, nós tivemos para custeio da administração 11 milhões e 800 mil. Para ações finalísticas, aquelas ações que apoiam os municípios, os estados, nos seus projetos, geralmente de infraestrutura ou então sociais, nós tivemos 5.194.000 reais. 5 milhões. Para emendas parlamentares, de emendas parlamentares, é que nós tivemos um valor significativo em relação ao nosso orçamento. Que ano passado nós tivemos quase 48 milhões e meio de reais para atender os projetos orientados pelos parlamentares que colocaram as suas emendas na Sudã. Recursos humanos. Os nossos recursos humanos, quando nós recebemos da ADA, para se transformamos para ser Sudã, nós tínhamos 153 servidores. Sendo 64 de nível superior e 72 de nível médio, mais 17 DAS que vieram de fora para nos ajudar. Como os senhores veem, nessa conformação, não é a conformação ideal para um órgão de desenvolvimento, porque nós tínhamos mais nível médio do que nível superior. Então, nós precisamos corrigir isso. E conseguimos, juntos ao Ministério, a nossa equipe, junto ao Ministério do Planejamento, ano passado, realizar um concurso. E com esse concurso, nós admitimos mais 69 pessoas, faltam mais 2, que o concurso aprovou 71, esses 2 ainda não se apresentaram, sendo 67 de nível superior e apenas 2 de nível médio. Com isso, nós ficamos com um quadro atual com 131 servidores de nível superior e 76 de nível médio, agora com uma conformação muito mais própria de um órgão de desenvolvimento, perfazendo 207 servidores do quadro, com mais 17 DAS, que não foram acrescidos. Nós temos hoje, para trabalhar, a nossa força de trabalho está formada em 224 servidores, que nós achamos bastante razoável para o trabalho que a gente tem desenvolvido e que a gente tem a desenvolver. Bom, então nós vamos seguir a linha de alguns eixos, os mais importantes eixos de ações da Nova Sudã. Planejamento, vamos falar rapidamente sobre o Plano Regional de Desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, nós sabemos, sem planejamento é impossível ter desenvolvimento regional. Também sem pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, porque a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia é que vai nos permitir, vai nos orientar como usar os recursos da natureza e os recursos da nossa biodiversidade de forma sustentável. Redução da pobreza, geração de emprego também é preciso para que se faça desenvolvimento. Nós temos que gerar emprego, nós temos que reduzir a pobreza. Mas, para fazer isso, nós temos que qualificar a mão de obra, para que eles tenham mais emprego. Apoio técnico às prefeituras, é o sistema de convênios do governo federal. Nós já fizemos, estamos treinando os técnicos das prefeituras da Amazônia. Integração econômica intra-regional é um macro programa, vamos falar sobre ele. A definição de uma política industrial para a região também é inédito. A região amazônica nunca teve uma política industrial definida, mas como o governo federal fez o Brasil Maior, que foi uma definição de uma política de desenvolvimento industrial para o Brasil, nós resolvemos regionalizar e fazer também a nossa definição de uma política de desenvolvimento industrial para a Amazônia. Produção de etanol é um outro macro programa que nós vamos explicar, e a infraestrutura do que vocês vão ver que o FDA ele dispôs de 82% do seu recurso para financiar infraestrutura. Nós sabemos que infraestrutura é indispensável no processo de qualquer desenvolvimento, porque ela é que gera as externalidades positivas, capaz de atrair os investimentos de outros setores. O planejamento, o PRDA foi um plano estratégico, nós realmente ouvimos todas as secretarias de planejamento dos estados, ouvimos vários ministérios, inclusive do planejamento, e tivemos um plano elaborado, aprovado em 10/5/2012. Como manda a lei complementar número 124, nós teríamos que aprovar este plano no Congresso Nacional, o que não aconteceu, não deu para acontecer. Então, ele agora, em 2015, já se acha um pouco defasado. Então, ele está sendo atualizado. No momento, a equipe da Sudam, a equipe técnica, está atualizando esse plano para apresentar ao Congresso Nacional. O plano original, ele se compunha desses programas: ciência e tecnologia, integração econômica intra-regional, logística, transporte, saúde, pecuária, recursos florestais, saneamento, turismo. São programas que interessam ao desenvolvimento regional. Resultados do PRDA até 2015, nós computamos, entre outros, política industrial com definição de setores estratégicos, nós vamos mostrar aí, já definimos a política industrial, temos o programa de etanol sustentável da Amazônia, temos o portal de negócios da Amazônia, que faz parte do programa, é um projeto que faz parte do programa de integração intra-regional. Temos a identificação dos microeixos, que também da Amazônia, que faz parte de um programa maior norte competitivo, que está inserido no contexto da integração intra-regional. Pesquisa, aumento e tecnologia. Aí nós estamos fazendo pesquisa atualmente para dar como exemplo, entre outras, relação a peixe, açaí e batata doce. Energia. Energia, nós vamos ver quando falar de FDA, os investimentos que nós fizemos, os projetos mais importantes, talvez, para a região, que foram os linhões de Manaus, que levou energia de Tucuruí para Manaus e de Tucuruí para o Amapá. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, então. A Rota do Peixe, esse programa é um programa do nosso Ministério da Integração Nacional, nós somos um órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional, e gostamos de dizer que nós nos consideramos o braço avançado do Ministério da Integração Nacional na Amazônia. Então, tudo que fazemos, fazemos junto com o Ministério da Integração Nacional. Rota do Peixe, ele faz parte de um programa do Ministério de Rota de Integração Nacional. O que é que nós pretendemos fazer com o peixe? Aproveitar o couro do peixe, que é jogado fora, é lixo, e transformá-lo num bem econômico. Para isso, temos que desenvolver um processo tecnológico de curtição desse couro, o que já está sendo desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia, que é a UFRA, que está no estado do Pará. Também o caso do açaí. O caroço do açaí é lixo. Tem montanhas de caroço de açaí hoje no Pará e outros estados da região, que não servem para nada. A universidade está com recurso da Sudam, está desenvolvendo uma tecnologia para transformar o caroço de açaí em carvão vegetal, tão necessário e em proveito do meio ambiente. Né? Tanto o peixe, o couro do peixe é jogado no rio, em desfavor do meio ambiente, como o caroço e açaí também. E, finalmente, junto com a Universidade Federal de Tocantins, nós desenvolvemos, financiamos, para bem dizer, a finalização de uma pesquisa que nos mostrou que a batata doce é uma excelente matéria-prima para a produção de etanol, tanto o anídrio como o hidratado. Bom, temos um programa, nós falamos aí do programa de Brasil Sem Miséria, gerando empregos. Nós temos um programa exitoso, que nós chamamos Mulher na Construção Civil, que elas são treinadas geralmente pelos IEF, os Institutos Federais. E nós custeamos a despesa dos cursos, são cursos de 4 ou 5 meses, e já capacitamos 329 mulheres nos estados do Amazonas e Amapá. Esse ano pretendemos partir para o Pará, para o Maranhão, para os outros estados da Amazônia. Vai depender de demandarem que a gente monte esses cursos. Cerca de 90% dessas mulheres já estão atuando no mercado. Essas mulheres, para participar do curso, geralmente, elas são desempregadas, não têm qualificação nenhuma e a maioria tem filhos sem pai. Então, elas saem realmente de um estado de miséria para um estado de uma renda razoável e elas têm sido muito aceitas pela construção civil. Parabéns para as mulheres, porque elas são tidas como excelente e operárias, sobretudo em acabamento, montagem de cerâmica fina e pintura, porque elas prestam mais atenção. Aliás, uma vez falando, um grupo de proprietários, de empresários da construção civil, eles acrescentaram mais um item que eu não sabia, e elas não faltam dia de segunda-feira ao trabalho. Apoio técnico às prefeituras, nós estamos fazendo isso. O que é que nós verificamos? As prefeituras têm dificuldade de buscar recursos nos ministérios, no governo federal, e é mesmo na Sudã. Por quê? Porque hoje em dia qualquer busca de recursos tem que ser via SICOMV, o sistema de convênio do governo federal. Então, como nós temos pouco recurso, vamos ajudar as prefeituras a ir buscarem recursos no governo federal, ministérios como o Ministério da Cidade, etc. Então, nós resolvemos treiná-los em SICOMV. E a diferença desse nosso treinamento é que a capacitação ele é prática, ele é feito no computador. O treinando senta no computador e vai operar o SICOMV. Nós temos um centro de treinamento da Sudã, que nós criamos, com 20 computadores numa sala, e temos a ligação com o SICOMV e fazemos isso. Aliás, nós pedimos aos senadores presentes e nos colocamos à disposição para que os senhores senadores conversem com os prefeitos, que nos procurem para nós fazermos esse treinamento, porque nós temos 2 ou 3 equipes preparadas para isso. E nós incluímos nesse treinamento um outro problema que existe na Amazônia, o problema de inadimplência das prefeituras. A maioria, nós fizemos uma pesquisa, elas estão inadimplentes porque não sabem fazer direito à prestação de contas. Então, nesse treinamento são 4 dias. Nós damos 3 dias de SICOMV e 1 dia de prestação de contas, noções de prestação de contas. E, olha, tem tido um êxito significativo. O Mato Grosso, nesse ano recém passado, colocou mais de 30 milhões de emendas. Nós treinamos quase 30 municípios do Mato Grosso, foi emenda do senador Bezerra, e conclusão, tudo deu certo, em menos de 3 meses nós liberamos o recurso, porque estava todo mundo treinado. Então, o treinamento de técnico de prefeitura, nós já treinamos prefeitura do Pará, prefeitura do estado do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso. Então, precisamos chegar ao Maranhão e precisamos chegar ao Tocantins e outros estados. Nós estamos à disposição, é só as prefeituras solicitar que nós montamos o curso. Já treinamos cerca de 320 técnicos.